Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do primeiro trimestre de 2020 da CIA Hering. Informamos que todos os participantes estarão conectados à conferência apenas como ouvintes durante a apresentação da empresa. Posteriormente, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas para os senhores participarem. Caso seja necessária alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno e do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Fábio Hering, presidente da companhia, o senhor Rafael Bossolani, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o senhor Tiago Hering, diretor executivo de Negócios. Os executivos farão uma introdução inicial e, em seguida, responderão às questões formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Hering. Por favor, pode prosseguir.
Olá a todos, muito bom dia. Quero cumprimentá-los, dar as boas-vindas a esse nosso call de resultados do primeiro trimestre. Com certeza, é um call absolutamente diferente de todos aqueles que durante vários e muitos anos a gente tem feito. Estamos vivendo um momento absolutamente diferente do que poderíamos imaginar, do que o ser humano podia imaginar na nossa história, com essa toda essa crise de saúde que o mundo como um todo vive. É evidente que isto afeta a vida das pessoas, em primeiro lugar, afeta a economia, enfim, afeta a tudo e a todos na sua grande e enorme maioria. Esse nosso call de hoje, ele terá uma primeira parte de apresentações em que eu faço uma rápida abertura. Na sequência, o Rafael falará sobre o desempenho nosso durante o primeiro trimestre e comentários sobre o segundo. O Tiago também participará da apresentação para trazer mais informações a respeito tanto do primeiro trimestre quanto das perspectivas presentes e futuras do negócio. Entramos num ciclo com o início da pandemia, entramos num ciclo em que decisões estão sendo revistas com muita frequência, a execução tem sido muito rápida e reagindo e agindo com muita velocidade às suas correções necessárias para se adaptar a esse ambiente absolutamente volátil, certo? Porque todas as empresas passam, e principalmente aquelas empresas do nosso setor. E, sem dúvida nenhuma, não é o setor mais atingido, mas é um dos setores mais atingidos por essa crise. Nunca poderíamos imaginar termos nossas lojas fechadas durante tanto tempo e durante esse período todo. Temos as suspensas também a nossa produção e o nosso sourcing de produtos. A companhia, já no em meados de março, quando o panorama já se apresentando complicado, ela tomou a decisão, antes mesmo de haver qualquer decreto governamental, tanto na esfera federal, estadual, municipal, tomou a decisão, junto com outros grandes varejistas, de fechar suas lojas e, com isso, então, desde o dia 19 de março, temos praticamente todas as nossas lojas próprias fechadas. Fizemos a mesma recomendação a todos os nossos franqueados, que também aderiram a esta recomendação, e, portanto, tivemos uma completa paralisação das nossas lojas com as bandeiras nossas Hering Store, Hering Basic Shop, Hering Kids, PUC e Desarme, todas elas fechadas. Aí, logo na sequência de poucos dias, governos estaduais decretaram isso, o fechamento dessas atividades de comércio, né, e determinaram também a recomendação de isolamento social. Então, isso fez com que a paralisação fosse muito grande. Nós, em primeiro lugar, junto com naquele momento, decidimos olhar as nossas pessoas, fizemos uma série de adaptações com decisões, a exemplo do que todos os nossos parceiros e todas as empresas congêneres à nossa também o fizeram, como suspensão de trabalho, partimos para o trabalho remoto, né, em home office, suspendemos viagens, reuniões, eventos, tudo no sentido de preservar a saúde e o bem-estar das pessoas. Esse foi o principal foco naquele momento, continua sendo, né, o foco em preservar a saúde em primeiro lugar. E no nosso caso, isto tem uma característica talvez particular, porque nós temos um modelo de negócio que vive dentro de um ambiente complexo. E nós, tanto do lado da produção, nós contamos com unidades próprias, bem como também com parceiros que nos atendem em determinadas fases da produção. Eu me refiro àquelas centenas de confeccionistas, né, que atendem a companhia nas nossas diversas marcas e que, de certa forma, precisam, e nós demos muito apoio em relação a como proceder tanto na gestão dos seus negócios, bem como principalmente na gestão das suas pessoas, né, em relação à proteção também da saúde. Da mesma maneira, indo para o lado do varejo, da distribuição, nós também temos um modelo complexo que compreende franquias, são empresas independentes, mas com um alto vínculo conosco, e também tivemos e tomamos a liderança de como fazê-los reagir e agir para contornar todos os desafios que essa pandemia vem trazendo e ainda permanecem existindo. Então, eu acho que a companhia conseguiu, através da sua gente, das suas pessoas, agir não só rapidamente, mas agir com muita eficiência em proteger as pessoas, em manter o negócio. E contamos com isso também, com uma excelente estrutura de capital que a companhia tem, e o que a coloca numa situação absolutamente tranquila em relação à sobrevivência do que a gente acabou encontrando dali para frente a partir do fechamento das lojas, que foi um segundo trimestre muito difícil. Queria também aproveitar nesta abertura para comentar rapidamente algumas iniciativas de cunho social que fizemos. Aí na página número 6 da nossa apresentação a gente pode ver algumas figuras em relação a isso, tanto no que diz respeito a roupas para profissionais da saúde, bem como máscaras, tanto para comunidades, hospitais e institutos, né? Também o lançamento de coleção chamada Com Amor, e isto tudo criou donativos em termos de custo, né? Não valorizados a mercado. Se valorizássemos a mercado, o valor seria ainda maior, mas gerou em custo um volume de doações de aproximadamente R$1.400.000 até agora. Tendo dito isto, e antes de passar a palavra primeiro ao Rafael, eu queria também reforçar a importância que eu vejo nesse call de resultados particularmente. Todos os calls são importantes, mas eu tenho a convicção de que este ele tem uma importância muito maior, porque nós estamos trazendo esclarecimentos, não só em relação a um primeiro trimestre bastante confuso, por conta da já influência da pandemia, e estamos também trazendo informações para esclarecer o mercado, para deixar o mercado bem informado em relação ao segundo trimestre que está em curso e que todos sabem é um trimestre extremamente desafiador por conta da paralisação de grande parte das receitas da companhia. Então, com isso, a gente pretende, na apresentação e na sequência do Rafael e do Thiago, transmitir muitas informações e estaremos todos aqui à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Reforçando que esse call tenha, de fato, uma enorme profundidade para esclarecer o mercado e como a gente está enxergando o nosso setor, como a gente está enxergando a nossa companhia nesse momento e quais são as perspectivas que a gente tem e o que a gente já tem conseguido realizar e introduzir nesse segundo trimestre tão desafiador. Por enquanto, muito obrigado e agora eu peço então ao Rafael que assuma o microfone.
Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado a todos aí pela presença e a participação em nesse nosso call de resultados. Eu espero que todos vocês e seus familiares aí estejam bem, seguros e com saúde. Bom, logo nos primeiros sinais do impacto do coronavírus no Brasil e, consequentemente, na nossa operação, rapidamente implementamos ações para preservação e fortalecimento do caixa da companhia, né, que estão aí sumarizados no slide número 8. Tá? O primeiro passo foi adotar uma gestão tempestiva de liquidez, né, sob a ótica de caixa, conjuntamente com a intensificação do nosso modelo de disciplina e controle de despesas e também de investimentos. Né? Então, para citar alguns exemplos, a gente postergou todos os pagamentos de proventos, né, em forma de dividendos e JCP nesse período. A gente renegociou contratos e prazos, a gente suspendeu todas as atividades não essenciais ao nosso negócio, a gente reduziu o volume de compras de matérias-primas e também de produtos acabados, a gente negociou e seguimos em negociação aí de forma bastante forte e centralizada dos custos de ocupação com os principais grupos de shopping centers e pontos de rua. E também a gente aderiu ao programa emergencial de manutenção do emprego e renda, nos termos lá da medida provisória 936, o que permitiu atingir próximo de 50% de redução da nossa folha de pagamentos nos meses de abril e maio, que foi onde aderimos ao programa. É super importante ressaltar que as medidas que eu citei, eles terão um impacto assim, primordialmente ao longo do segundo trimestre. Tá? Eu destaco ainda que ao final de março e começo de abril, a gente captou um total de R$200 milhões, tá, para reforçar ainda mais nossa posição de liquidez e disponibilidade de recursos, né, e poder atravessar de uma forma segura esse período de incerteza, sem ter que abrir mão de possíveis oportunidades que eventualmente surgirão durante essa travessia. Então, ao final de abril, a gente detinha uma posição de R$519 milhões de caixa, né, que é o suficiente para manter a operação funcionando normalmente aí por muitos meses. Tá? Bom, por fim, é importante mencionar também que a gente revisou o nosso calendário de coleções, com ajustes aí nos sortimentos da coleção de inverno, né, que é a coleção vigente, e das coleções também do segundo semestre de 2020, né, quando a gente vai dar ênfase na matriz produtiva local, né, e a gente acabou reduzindo uma das coleções do segundo semestre, que é a coleção de verão. Então, indo para o slide número 9, né, em conjunto com as ações aí de preservação no caixa que eu acabei de citar, eu queria destacar algumas iniciativas também de apoio à nossa rede de negócios. Implementamos uma rotina aí de comunicação frequente, né, com calls semanais, na qual a gente orientou a implantação de planos de contingência, o que incluiu apoio aí na renegociação de contratos e obrigações, acesso a linhas de crédito e diretrizes para aplicação de redução da jornada e suspensão de contratos de trabalho. Adicionalmente, a gente desenvolveu um programa próprio de incentivo à nossa rede de franqueados e clientes multimarcas, com um alongamento de títulos e redução de encargos, além da suspensão de todos os pedidos até a reabertura das lojas. Adicionalmente, a gente experimentou e implantou novas modalidades e serviços de venda, né, destacando aí a plataforma de social selling, que permite pagamento de comissão a vendedores das lojas franqueadas, das lojas multimarcas e também de colaboradores da companhia, para vendas que são feitas através dos sites das marcas, das nossas marcas, né, mediante a vouchers distribuídos aos grupos e comunidade. Né. Então, hoje, já são mais de 2.000 pessoas atuando nessa força de vendas. Outra ferramenta que a gente acabou utilizando é o que a gente chama de Dark Kitchen, né, por meio da qual a venda ela pode acontecer pelos sistemas de delivery e de drive-thru, como uma alternativa para essas lojas que estão fechadas, né, inoperantes. Em todos os formatos, a gente disponibilizou ferramenta e tecnologia para ativação da oferta aos consumidores, com catálogos virtuais, um estoque integrado e pagamentos virtuais que pudessem ser feitos ou pelo site ou com link via WhatsApp. Bom, então, indo para o slide número 11, agora ressaltando alguns destaques financeiros, a receita bruta da companhia ela atingiu 323 milhões no trimestre, ela representa uma queda de 26% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Né? Esse declínio aí, ele é explicado primordialmente pelo fechamento de toda a rede de lojas físicas a partir aí da segunda quinzena de março, o período que se concentraria a maior parcela do faturamento do trimestre. Né? Diante desse cenário de fechamento de lojas, nas lojas físicas, o nosso abastecimento sell-in para as franquias e clientes multimarcas, ele foi interrompido, né? E parte da coleção de inverno, que representa aí aproximadamente 40% mais ou menos do sell-in, né, do trimestre, acabou sendo cancelado, né? Então, impactou fortemente o resultado. Acho importante destacar o correto abastecimento nas franquias, né, de modo a assegurar a preservação da sustentabilidade da rede e o correto dimensionamento dos níveis de estoque frente às vendas que vêm sendo realizadas ao consumidor final, né, o sell-out. Então, incluindo aí até algumas iniciativas específicas, né, de retorno de parte das mercadorias dos franqueados para a companhia, os quais aderiram às nossas recomendações de sortimento do final do ano passado e não tiveram escoamento dos produtos. A gente acabou aceitando parte da devolução dessa mercadoria para adequar também o nível dos estoques. O principal destaque da receita ele foi o canal e-commerce. Né? No primeiro trimestre, as vendas da Web Store cresceram 42,6%, né, e seguiu acelerando aí nos períodos seguintes. Ao longo do trimestre, assim, a gente fez diversos aprimoramentos na plataforma digital, os quais garantiram aí uma melhora na experiência da navegação pelo site e que acabaram se convertendo em maior fluxo orgânico de novos usuários e também de compras recorrentes. Né. A gente vai dar mais detalhe dessas iniciativas de digitalização aí na última sessão, quando a gente falar do futuro, tá? Do que a gente está chamando de novo normal. Eu queria pular para o slide 13, né? Fala do lucro bruto, que atingiu 109 milhões de reais, né? foi impactado duramente aí pelo menor volume de vendas. E, consequentemente, a margem bruta no trimestre, de 40,2%, ela retraiu 320 basis points, né? Principalmente pela diminuição da alavancagem operacional de fábrica, né, que esse volume de receita gera, e além do mix de vendas desfavorável decorrente dessa redução e dos cancelamentos das vendas de coleções regulares que eu mencionei agora há pouco. Indo para o slide 14, falando do EBITDA, né, ele atingiu 11,4 milhões, essencialmente aí em razão do baixo crescimento de vendas. Eu destaco também um aumento na nossa PDD, né, nossa provisão para devedores duvidosos, aí frente uma deterioração da carteira de títulos vencidos, né, no valor de R$ 9 milhões, né, e os esforços também na gestão de custos e despesas que a gente tem feito na companhia, como já mencionei, terão reflexo importante nos resultados do segundo trimestre do ano. No slide seguinte, no 15, no fluxo de caixa, a gente observa que a companhia, mesmo com esse cenário, gerou 26 milhões de caixa livre, né? E representou 46 milhões aí abaixo do ano anterior, essencialmente em função do menor resultado operacional. No slide 16, a gente encerrou o trimestre com caixa líquido de 365 milhões, né? Em abril, conforme já mencionado, captamos mais R$ 80 milhões de reais em recursos, né? Fechando o mês com caixa total aí de 522 milhões. Por fim, eu gostaria de destacar alguns dos eventos subsequentes ao fechamento do primeiro trimestre do ano. Que a partir desse momento a gente tomou a decisão de descontinuar a marca PUC, né? Ao reavaliar o nosso portfólio de marcas e a nossa estratégia de posicionamento no mercado infantil, a gente decidiu por unificar esforços e seguir com uma marca única para atender o segmento infantil, né? Em paralelo, com base em dados aí em sites de novos hábitos sociais e tendências de consumo, a gente tem trabalhado também novos projetos de marcas e linhas de produtos para complementariedade do nosso portfólio atual. E aí, por fim, no dia 19 de maio, a gente anunciou um ganho da ação judicial referente à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, né? O valor apurado, que ainda há a ser auditado, é na ordem de R$ 279 milhões de reais. A nossa expectativa é contabilizá-lo no resultado do segundo trimestre desse ano, tá? Cujo crédito a gente vai gozar aí pelos próximos meses. Eu gostaria agora então de passar a palavra ao Thiago.
Bom dia a todos. Queria desejar o melhor, muita força nesse momento tão desafiador para o nosso país e sociedade, que todos possam estar seguros. Queria iniciar a minha fala redirecionando todos ao slide 12, onde trataremos um pouco mais de profundidade a informação de Same Store Sales da rede Hering Store do primeiro trimestre de 2020. Foi um trimestre bastante desafiador e eu queria introduzir o tema sabendo separar muito claramente os efeitos da Covid, principalmente no fim do trimestre, e uma agenda de lições aprendidas e onde o time tem absoluta consciência de que e frustração pela entrega, principalmente no início do trimestre. Eu acho que tem boas lições de execução, né? A gente vinha num bom ritmo ao longo dos primeiros trimestres de 2019. Tivemos uma derrota bastante grande, principalmente no final do quarto trimestre. E o mesmo ciclo de produto, o evento de liquidação, fruto daquele mau ciclo de produto e de alguns erros de execução no quarto trimestre, acabou punindo bastante o início do primeiro trimestre de 2020. A gente teve um Same Store pronunciadamente negativo em janeiro, uma recuperação mais lenta em fevereiro, e a partir do momento onde a gente introduziu um novo ciclo de produto, uma nova coleção, a gente vinha capturando uma relativa melhora, atingindo quase 7% de same-store na primeira semana de março. Na sequência, fomos atingidos aí sim pelos efeitos do Covid e, na sequência, pelo fechamento completo das lojas na metade do mês de março. É verdade, sim, que vínhamos de 2 anos seguidos de same-store positivo, com destaque para o primeiro trimestre de 2019, mas, repito, o sentimento é de frustração e de absoluta consciência de que muito precisa ser melhorado na execução. Algumas agendas de transformação dentro da nossa gestão de produto precisam ser aceleradas para que a gente possa melhorar a assertividade e traduzir resultados nos mesmos patamares apresentados no início do ano anterior. Queria passar, então, para o atual período, o segundo trimestre, né, dividir com vocês um pouco da perspectiva e dos resultados que a gente tem colhendo, com destaque para a aceleração da nossa venda de e-commerce ou através de canais digitais, onde a gente, em abril, dobrou a venda do ano anterior, e em maio, até o presente momento, estamos triplicando a venda do ano anterior. Digo sempre para o time que tem sido um esforço combinado de várias áreas. É preciso priorizar disponibilidade, cauda longa, melhora na usabilidade, e sim, temos também um desafio de ampliação da nossa capacidade de operar. Afinal, é um canal que em poucos dias ou meses triplicou a sua performance. Mas estamos absolutamente confiantes de que, pouco a pouco, a gente vai colocando a operação em dia, e a gente tem muita confiança de que esse vai ser o novo patamar da nossa operação de e-commerce. Mesmo depois de restabelecidos os outros canais, a gente vê com muita possibilidade que a gente mantenha, né, essa penetração atual do e-commerce, desde que bem executadas essas agendas que eu cito. Como indicadores principais, além do crescimento de venda, é interessante citar um aumento de base de clientes, com 60% de clientes novos, e aqui a gente destaca um exercício contínuo que tem sido feito para endereçar o tema da usabilidade para esses clientes em digitalização. Um aumento bastante importante no indicador de conversão, fruto também dessa agenda de disponibilidade, mas também da melhoria de usabilidade no site. E usabilidade é uma agenda contínua, de progresso diário, ela nunca termina, nunca se satisfaz, e a gente precisa ter isso como visão clara. A gente também melhorou bastante o nosso tempo de entrega, ainda que ao longo do período possamos nos deparar com semanas um pouco mais críticas. Estamos tendo e respondendo aos nossos consumidores com a máxima clareza, transparência e tentando mitigar qualquer tipo de queda no nível de serviço ao longo das semanas. Acho que o time tem se empenhado bravamente para, de novo, para botar de pé uma operação com o triplo da produtividade observada anteriormente. Destacando também algumas das iniciativas que foram adicionadas à experiência do e-commerce. Então, a gente tem claramente uma potencialização de todos os serviços Omni, com destaque para a nossa modalidade de Ship from Store, que quase dobrou, mesmo diante de todas as dificuldades de isolamento social e restrições de funcionamento nos principais centros, onde essa modalidade claramente tem maior penetração. Aumentamos bastante a incidência da nossa entrega super expressa, ou seja, no mesmo dia, em até 4 horas. Estamos observando uma evolução bastante grande, obviamente, nas linhas principais, nos básicos e essenciais, endereçando isso muito bem, com um chapéu que a gente está chamando de Hering em casa. E não só. A gente tem também amplificado a nossa presença digital através de novas ferramentas. Então, lançamos a venda voucher, onde a gente conectou mais de 2 mil novos revendedores, sejam oriundos da franquia, da multimarca, mesmo colaboradores próprios, para que pudessem ativar o nosso e-commerce e converter em vendas o que a gente chama do seu family and friends, né, da sua microcomunidade. Além disso, a gente está embarcando uma série de novos serviços, como é o personal shopper, a personalização, para que a gente possa amplificar essa experiência, aumentar o tempo de navegação e traduzir isso numa cesta maior de produtos selecionados. Além disso, ampliamos a cauda com novas categorias de produção própria, novas linhas de produto e chegando ao ponto também de estabelecer parcerias num formato de marketplace in com marcas que a gente entende que de maneira sinérgica complementam a jornada do conforto que a Hering pretende liderar. Evoluímos também na nossa penetração em marketplace out, ou seja, plugando em marketplaces externos. Essa é uma agenda ainda que reserva amplo potencial e que ainda está só no começo. Eu acho que esses são os destaques do e-commerce e reitero, temos muita convicção de que podemos manter esse patamar de vendas absolutas mesmo depois da retomada das lojas, endereçando muito bem essas agendas prioritárias que eu citei ao longo dessa apresentação. Passando para o canal físico, a gente hoje tem um cenário de 203 lojas abertas, conforme mostra o slide 17. Isso representa 30% da nossa frota. São majoritariamente lojas de rua no interior abertas, uma vez que os grandes centros continuam ainda com atividade parcial ou nenhuma atividade. E a notícia que podemos chamar de relativamente boa é que semana após semana a gente tem visto uma performance evoluída, né, uma melhora gradativa na produtividade dessas lojas, com destaque para lojas de rua interior afora, onde a gente vê claramente uma circulação maior de pessoas, um acesso mais livre e fácil. Shoppings têm tido um desafio maior de captura de fluxo e de venda. E mesmo nas lojas com melhor performance, a gente observa que o grande alavancador de vendas tem sido não o fluxo, mas a produtividade da venda, o ticket médio, o PA, os outros indicadores, né? Uma venda qualitativamente melhor é que tem impulsionado os resultados. Nos próximos dias e semanas, a gente deve ter a abertura gradativa dos grandes centros e vai colher, com certeza, uma base amostral maior. Mas fica aqui a ideia de que estamos observando uma retomada, ainda que lenta e longe da produtividade ideal, mas mais rápida na curva do que o que observamos e estudamos de outros países e regiões. E mesmo para lojas que estão fechadas, e no objetivo de manter engajada a nossa rede, garantir a sustentação do negócio, em adição a tudo que foi comentado pelo Rafael em relação a uma agenda de contingenciamento de despesas e de incentivo ao negócio, colocamos de pé, de maneira bastante rápida, uma série de novas modalidades e serviços que visam digitalizar a experiência, sobrepor as restrições físicas que existem e garantir, mesmo para lojas fechadas, alguma atividade de venda e de ativação de clientes. Então, podemos destacar, além do social selling, da venda voucher que eu comentei dentro do quadro do e-commerce, ajudamos a rede a criar, estabelecer uma operação que chamamos de Dark Kitchen, com lojas fechadas operando como hubs de distribuição, tanto na modalidade ship from store, ou seja, funcionando como pontos de distribuição de leads gerados a partir do e-commerce, como também ativando a sua própria base de clientes regional e realizando vendas através de uma ferramenta de WhatsApp que a Hering disponibilizou para toda a sua rede, com catálogo digital, estoque integrado e link de pagamentos, nas modalidades de delivery e drive-thru. E nos melhores casos, a gente tem observado lojas que têm conseguido até 60%, 70% da produtividade histórica da loja, mesmo operando no formato de loja fechada e dark kitchen. Esses cases de maior sucesso e engajamento têm sido amplamente divulgados nos calls semanais que a gente tem feito com a nossa rede para melhor informar, dirigir, orientar e principalmente engajar a nossa rede, entendendo que é um momento que está muito próximo, que está com a máxima clareza e transparência dividir iniciativas, ações e os próximos passos dentro desse novo normal. Além disso, a gente tem desenvolvido, aproveitando alguns dos canais de atividades essenciais que estavam com maior atividade, inclusive abertos nos grandes centros, testado, pilotado alguns novos formatos, como é o caso de um shopping shop adstrito a produtos básicos e essenciais dentro de uma rede de hipermercados, sempre ressalvados os cuidados com a integridade da marca, com customização de sortimento e com o controle absoluto do preço sellout, mas são sim novos formatos em teste e nas próximas semanas a gente deve ter bons dados capturados para entender e melhor compreender esses formatos e que a gente possa, aí sim, pós-piloto, consolidar uma visão e refinar esses modelos para que possam significar, representar novas fontes de receita para a companhia, sem prejuízo, de novo, do posicionamento das nossas marcas. Entrando mais num âmbito filosófico e estratégico, tentando trazer para vocês uma visão mais holística, né, da totalidade e de como a gente enxerga o fortalecimento da nossa proposta de valor nos próximos tempos, acho que o ponto de partida aqui, que deve ser a primeira lição de casa de todas as marcas e companhias nesse momento, é como garantir um posicionamento sustentável. Né? E aí eu remeto vocês ao slide 21. Né? Acho que a gente tem feito um exercício importante de construir uma resposta sistêmica e solidária para o negócio, sociedade e planeta, valorizando, sim, o produto local e a nossa ampla cadeia de empreendedores. A companhia tem absoluta clareza do seu papel em fomentar o empreendedorismo no Brasil. Chegamos até aqui graças a essa valiosa cadeia e temos certeza que, ainda que possam haver ressignificações de papéis, redimensionamentos, que essa cultura e cadeia empreendedora são é um ponto-chave para o sucesso do nosso negócio, também olhando para o futuro. Independente, e acho que existe muitas vertentes, muitas premissas, muitas hipóteses sendo colocadas em relação a tendências, a comportamentos de consumidor. Algumas definitivamente são transitórias, outras devem se tornar permanentes. E sem prejuízo de outros comportamentos e tendências, mas a gente mais do que nunca fortalece a ideia de que o nosso core business, do básico e do conforto, ganha cada vez mais espaço no contexto atual. Existe uma correlação bastante forte, uma sinergia muito grande entre o nosso estilo proprietário e uma boa parte das tendências e comportamentos que a gente vem observando e que a gente acredita que são mais do que nunca permanentes. E esse tem que ser o grande chapéu de toda a nossa gestão de marcas, não só da marca principal, da marca Hering, mas garantindo também no restante do portfólio de marcas uma sinergia absoluta com esse conceito. A gente tem investido cada vez mais em time, em ferramentas, em boas agendas para que a gente garanta a soberania do produto, que a gente consiga traduzir mais do que nunca a nossa smart choice, combinando design, qualidade, procedência, tecnologia e preço justo. Entendemos que o consumidor vai fazer alguns trade-offs e que é importante estar atento a isso e que essa equação de valor vai ser levemente refinado e que a gente tem um posicionamento bastante interessante nesse sentido, atuando entre os conhecidos magazines e as marcas e lojas especializadas. Estamos também com um olhar para uma nova experiência, que será, sem dúvida, cada vez mais digital, tanto no B2C como no B2B, com uma frequência maior de geração de conteúdo, live, com facilidade de compra, né, tendo o core à mão, com novos serviços e sem nenhuma fricção. E, por fim, o que ainda é um ambiente omnicanal, recentemente estabelecido e consolidado, a gente aqui maximiza o conceito, a ideia, do que a gente está chamando de Anywhere Commerce, no sentido de uma digitalização mais ampla, né, de fato, a gente romper com as últimas barreiras entre o online e o offline, e mais do que nunca, uma ressignificação de papéis. Né? A gente tem na intermediação os nossos parceiros, a grande alavanca histórica do nosso negócio, do nosso modelo de asset light, mas também, e aí em alguns momentos mais atuais, a gente vem questionando a eficácia do modelo, como a gente garante uma agilidade, uma eficiência maior, e eu vejo que não é a desintermediação, mas sim uma ressignificação maior de papéis, é que vai combinar agilidade e eficiência com senso de, com dor de dono e senso de urgência. E é para isso que a gente está se preparando. Né, acho que não existem limites. A ideia aqui é, quando a gente fala em Anywhere Commerce, é com a digitalização, com os parceiros e stakeholders certos e bem engajados, a gente entende que a gente pode ampliar em muitos nossos pontos de contato, impacto de consumidores. A gente vai criar uma força de vendas cada vez mais ampla, multicanal e plug and play, ou seja, com mais facilidade, né? O tempo entre eu me interessar em ser um parceiro e me tornar um parceiro do ecossistema Hering tem que ser um passo muito rápido, leve e ágil, como eu disse anteriormente. E, por fim, dividir tudo que tem sido objeto de reflexão e construção em três momentos que entre si não guardam um grande lapso temporal, né, mas acho que é importante estabelecer diferentes horizontes. Então, o ponto de partida nosso foi uma agenda mais reativa e aí defensiva por natureza, né, buscando proteger as pessoas e criar ambientes seguros, um exercício importante de contingenciamento de despesas e suspensão de investimentos, um amplo mergulho em pesquisa sobre consumidor, comportamentos, tendências, para melhor compreensão desse momento. Né? Em relação à agenda de marca, produto e comunicação, endereçar muito bem esse contexto do fique em casa, né? Garantir uma resposta solidária, um papel ampliativo dentro da sociedade e do planeta, e reforçando nossas categorias-chave, esse consumo mais essencialista, que esse sim, provavelmente mais transitório, mas que se assentou bastante nas primeiras semanas da quarentena e persiste. Revisamos compras, renegociamos contratos, organizamos a última milha do e-commerce, entendendo que era momento de acelerar fortemente a venda online, até porque era o principal canal à nossa disposição, desenvolver essas parcerias com novos key accounts, entendendo que era importante conectar com essas atividades essenciais que ainda estavam em pleno funcionamento, principalmente nos grandes centros, e testar novos canais. Né? Acho que era um momento, sim, de desafiar a turma a pensar simples, de maneira ágil, colocar de pé novos projetos, pilotos e testando novas ferramentas de venda. Na sequência, vem um segundo momento de retomada, que a gente já está vivendo esse, né, em paralelo. Acho que na agenda de pessoas tem sido um exercício diário de acolher os vulneráveis para que a gente possa compreender as dores e fazer com que eles reajam o mais rápido possível e alcancem o pelotão e nos ajudem, contribuam. Né? Não quero aqui ser insensível ao momento delicado que as pessoas vivem no âmbito pessoal e profissional e por isso é muito importante estar próximo. Mas ao mesmo tempo a gente tem visto novos protagonistas com um mindset super atual, surgindo no time, e é importante estimular, reconhecer e diferenciá-los também da amostra principal. No ponto de vista financeiro, a gente estabeleceu os nossos comitês, um centro de comando, para não só contingenciar, mas a partir do momento que a gente vira a agenda de uma agenda mais defensiva para uma agenda de ataque, a gente passa a priorizar investimentos, mas a gente passa a fazê-los também, né, para que a gente possa capturar as oportunidades, como foi comentado aqui anteriormente, pouco a pouco, para que a gente possa redesenhar e adaptar o nosso modelo de operação, mas que a gente possa prepará-lo, sim, para uma retomada, ainda que gradativa, mas que a gente possa ir subindo os degraus e restabelecendo a normalidade e na sequência, que a gente possa capturar a mais-valia, o algo a mais. A gente tem olhado muito com lupa para dois grupos de consumidores, então como é que a gente ativa os nossos clientes fiéis, aqueles que têm uma frequência de compra e um gasto médio maior, e ao mesmo tempo como é que a gente encanta e fideliza, principalmente esses clientes, 60% novos na base do e-commerce, que estão em digitalização, normalmente não são nativos digitais, e existe uma lógica e uma ciência diferente para compreender usabilidade e criar facilidade de compra para esses clientes. Lembrando sempre que um cliente omnicanal, ele tem um potencial exponencial, né? Ele, em média, compra, tem o dobro da frequência de compra e o triplo do gasto médio quando ele se torna um cliente omnicanal. Tem sido um exercício na retomada de foco absoluto no nosso core business, seja para capturar esse comportamento da essencialidade, do básico, dos produtos funcionais, ainda que possa ser um comportamento transitório, mas também porque é aquilo que a gente desempenha melhor, entrega a melhor equação de valor e também tem a melhor agenda de eficiência operacional. Estamos sendo cada vez mais digitais, e como eu disse, não só do balcão para frente, não só na venda do e-commerce, mas também do balcão para trás, também no mindset, gerando conteúdo muito alinhado com esse contexto, né? E passando também a reavaliar o portfólio de marcas e testar novas categorias, novos canais, como eu comentei. Tem sido um exercício de adaptação da nossa matriz de sourcing, também pelas pressões macroeconômicas, de câmbio, e, enfim, também retração de vendas. A gente fez importantes movimentos na regionalização de produtos, no redimensionamento do parque fabril, e do ponto de vista da logística também a gente tem um repensar importante, né? Levar a nossa logística para o século XXI, acelerando a agenda de digitalização e constituindo a omnicanalidade na sua plenitude. No que tange a vendas e operações, tem sido um exercício também bastante interessante adaptar o modelo de operação das lojas que estão abertas, não só para garantir a saúde e a higienização dos ambientes, a proteção do humano, mas também para entender como capturar uma produtividade melhor diante de um cenário tão restritivo como esse. Estamos expandindo nos formatos de direto ao consumidor, mesmo nesses exemplos de pilotos e testes com redes parceiras, a gente tem o controle do sell-out, do preço e também captura a maior fatia da receita. E a gente começa a experimentar modelos que a gente chama de revenue share, ou seja, tem aqui uma semente para aquela agenda de ressignificação de papéis do intermediário que eu comentei anteriormente com vocês. E fechando, acho que aí sim num estágio mais de redesenho, a gente precisa definitivamente acelerar a adoção de metodologia ágil, de uma maior ciência de dados na tomada de decisão. Agendas que são bastante prósperas dentro da companhia em algumas das suas áreas, mas que precisam compreender toda a companhia, toda a sua cadeia de ponta a ponta. A gente tem desafiado exercícios rituais multidisciplinares para que a gente tenha cada vez mais gestores 360 e que possam sentar em mais de uma cadeira e que possam participar de mais de um projeto. No âmbito financeiro, é importante encontrar esse equilíbrio entre o foco no P&L e a geração de valor a longo prazo, e as empresas vão estar bastante pressionadas nessa agenda, e tem que ter muita clareza, muito estudo, muita ciência para equilibrar essas duas pontas. Estamos num exercício, como eu disse, de compreensão e redesenho da jornada, não só da jornada e experiência de compra do consumidor final, mas também do nosso consumidor cliente, B2B. Até pela natureza humana, a gente encontra muitas semelhanças, e esse exercício de empatia tem sido diário para a gente encontrar melhores maneiras de servir, tanto sob a ótica da eficiência, como também do encantamento, fidelização e aumento do share of wallet. No âmbito das marcas, a gente tem se desafiado, sim, a ampliação da matriz de produtos, sempre tendo o chapéu do conforto, do básico e a equação de valor que eu apresentei para vocês anteriormente, mas sabendo que boas oportunidades podem surgir. A gente fez um movimento, como foi mencionado no nosso release, na apresentação do Rafael, de descontinuidade da marca PUC, e estamos aqui prontos para responder perguntas na sequência. Esse não é um movimento de downsizing, ou pode até significar um downsizing no curto prazo, mas a agenda aqui é positiva no sentido de reavaliar e não simplesmente reduzir o portfólio de marcas, mas de ter dentro do portfólio de marcas ativos que possam traduzir uma boa proposta de valor para os novos comportamentos e tendências e que possam atacar mercados endereçáveis de maior potencial. Estamos também ampliando bastante a cauda ao longo do e-commerce, como eu comentei, e criando maior disponibilidade e oferta. E aí, acho que talvez um ponto-chave aqui que eu gostaria de abordar é o que a gente chamou aqui da digitalização end-to-end ou de ponta a ponta. Entendo que muitos esforços foram feitos do balcão para frente, com omnicanalidade, com CRM, com experiência de compra na loja, e que estamos um pouco atrasados e precisamos acelerar a digitalização do balcão para trás. Eficiência logística, uma cadeia de supply mais inteligente, um time to market mais curto, com todo o processo de desenvolvimento de produto sendo digital, via 3D e com menos barreiras, mas também um pensar mais simples. É importante dividir isso com todos os stakeholders e garantir que eles se mantenham engajados, mas a nossa gestão de produto pode e vai melhorar bastante na medida que a gente acelera essa agenda. A gente tem desafios com sistemas legados, com modelo mental, mas a gente viu nas últimas semanas que a gente pode rapidamente sobrepor eles e acelerar essa digitalização que eu chamei aqui de balcão para trás. Vamos estar diante de uma nova matriz de sourcing, até pelas questões macroeconômicas e de variação cambial. Existe um limite, hoje a nossa matriz de sourcing já é acima da média de mercado 80-20 nacional. Existem algumas matrizes de produtos que não existe o correspondente nacional, mas a gente entende que alguns programas podem ser potencialmente nacionalizados e isso já está em curso, combinado com toda a agenda de revisitação de compras importadas que a gente fez na fase ainda de reação. E, ao final, o que a gente enxerga é uma forte presença no digital, novos canais de vendas surgindo, né? Esse ambiente de anywhere commerce com uma ampla força de vendas, com muitos recursos e ferramentas à disposição se formando e um maior controle e captura do sell-out por parte da companhia. Encerro aqui a apresentação e, na sequência, estamos à disposição Fábio, Thiago e Rafael para responder às perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas de jornalistas sejam encaminhadas à senhora Ana Cláudia Câmara, da assessoria de imprensa, pelo telefone 11-3846-5787 ou pelo e-mail anacláudia.câmara@approach.com.br. Nossa primeira pergunta é de Helena Vilares, do Itaú.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegar a pergunta. Na verdade, a gente tem duas perguntas aqui. A primeira vem em linha com o que vocês já comentaram um pouco sobre o novo normal e a coleção, né? Vocês comentaram já algumas iniciativas de coleção que vocês estão fazendo, mas se você puder dar um pouco mais de detalhe em relação a como é que vai ser essas coleções, o que, que vocês estão vendo, se vão ser mais curtas ou se vão ser mais coleções, menos coleções, acho que a gente só queria entender um pouco aqui que como o consumidor está passando por muitas mudanças, talvez, muito provavelmente, o comportamento e a moda também devem mudar muito rápido. Então, como que vocês estão fazendo para acompanhar isso, mesmo que a gente sabe que a Hering acaba sendo uma marca mais exposta ao básico do que ao modal, mas acho que, mesmo assim, acaba impactando. E a segunda pergunta é, a gente viu, né, várias iniciativas que vocês abriram na apresentação em relação a novos canais de venda, então vocês já têm várias iniciativas para começar a distribuir ainda mais a marca Hering, mas como que está, como que vocês estão enxergando o canal de franquia e multimarca, né? Como que está a saúde financeira desses clientes E especificamente, assim, acaso venha alguns clientes a fechar realmente e sair do mercado, você acha que esses novos canais podem começar a ter uma penetração maior nessas regiões e acabar pegando um pouco a venda desses clientes? Como é que vocês veem isso? Obrigada.
Helena, bom, respondendo primeiro à pergunta em relação ao tema de ciclo de produto e coleção, acho que tem uma importante alteração no nosso modelo de go-to-market. A gente adaptou o ciclo de coleção de inverno, cancelou a nossa coleção de primavera-verão e a gente deve lançar aí sim, com um mês de antecedência, a nossa coleção de alto-verão. Esse foi o primeiro movimento. Em relação ao go-to-market, ao invés de fazer o que seria tipicamente um evento de showroom, onde existe uma decisão de compra por um horizonte maior de tempo, de até 4 meses, a gente deve fazer eventos mensais, digitais, ou seja, sem presença física, mas com bastante transferência de know-how e conteúdo. E a ideia aqui é, sim, tornar a entrega, o delivery de novidade o mais fresco e possível, endereçando tendências e comportamentos que a gente, mês a mês, semana a semana, diante dessa pandemia, a gente vai tendo maior e melhor compreensão. Obviamente, tudo que é base de pirâmide, né, produtos essenciais, básicos e provados, best-sellers, são tratados numa lógica de reposição semanal, ou seja, um modelo always on, e aí sim a gente, semana a semana, vai tendo uma captura mais clara de venda, e vai reagindo, né? Então eu diria que, mas mesmo na moda, no topo da pirâmide, a gente vai ter um modelo bem mais reativo do que costumava ter no go-to-market anterior, quando a gente fraciona, né, os eventos e com isso ganha mais tempo para reagir, para produzir os próximos ciclos e ficar mais próximo da data de sell-out, ou seja, encurta o time to market e com isso a gente consegue ter uma captura muito melhor de tendências, comportamentos e até dados de venda sell-out dessas inclusões de moda no início do período ou da estação. Em relação à penetração e à sustentação das redes franquia e multimarca, entendo que a gente fez um ótimo trabalho, primeiro garantindo uma comunicação ampla, frequente, semanal com esses clientes, como eu comentei e o Rafael reforçou também, dando absoluta clareza de quais eram as medidas que eles deveriam tomar. O pequeno e médio empresário, ele tem um timing muitas vezes diferente, ressalvadas admiráveis exceções. Então, no começo, na agenda de contingenciamento, a gente fez um papel de trabalhar junto e de orientá-los e ajudá-los na tomada de medidas para a redução da base de despesa e, com isso, garantia de uma maior liquidez para o negócio. Aí estou falando de MP 936... suspensão de carteira, prorrogação de títulos, apoio a destravar linhas de crédito com bancos e linhas incentivadas, principalmente. Num segundo momento, foi esse exercício de engajamento que eu comentei, né, de fazer com que eles acessassem as novas ferramentas que estavam à disposição e começassem a capturar alguma fonte de receita de curto prazo. E a gente tem feito um raio-x semanal da saúde financeira da rede, com alguns exercícios de algumas segmentações de clientes, clusterização. Eu acho que mesmo dentro de canais, franquia e multimarca, o tema da segmentação ele vai ganhar uma granularidade maior, né, porque vai ter um tema de saúde financeira, um tema de capacidade de gestão e um tema até de qual o potencial, como é que aquele mercado está performando. A gente tem visto uma performance bastante dispersa nos mercados, uma vez que regiões estão mais ou menos ativas, algumas fechadas, e a gente tem visto, inclusive, uma lógica invertida, né? Quando a gente olha o ranking de lojas, aparecem cidades super curiosas, porque, obviamente, essas cidades estão com atividade plena e os grandes centros não. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabendo garantir a sobrevivência, a sustentação da rede, e até então, o que a gente tem visto nesses raios-x, principalmente financeiros, é que a descontinuidade ela é exceção e não a regra. A gente tem poucos casos de clientes fechando ou continuando, salvo aquelas descontinuidades provocadas, como o exemplo da rede da PUC, né? Em alguns casos, a gente deve assumir algumas lojas em principais cidades, desde que haja sinergia geográfica para nós,
Mas, no geral, isso é uma agenda de exceção. A gente tem visto, sim, que a rede tomou rapidamente as medidas, se protegeu. Óbvio que é um cenário bastante incerto, volátil e de difícil projeção, né, em maior alcance, mas a gente está, sim, confiante de que tudo está sendo feito e que a rede está bastante preservada, né? E a gente tem olhado também para oportunidades, né? Mesmo que a gente possa ver, principalmente no multimarco, o mercado endereçável encolhendo menor, a gente vê que o ambiente concorrencial pode mudar drasticamente. E aí uma marca, uma companhia sólida, com caixa, com recursos e com boas agendas, pode sim, mesmo sob um mercado menor, aumentar a sua participação, seu market share. A gente tem visto sem citar nomes, mas uma fragilidade grande dos nossos concorrentes nesse canal.
Tá ótimo, ficou super claro. Obrigada.
A próxima pergunta vem de Olivia Petronilho, do JP Morgan.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho três perguntas, na verdade. A primeira é olhando um pouquinho para o segundo tri, né? Eu imagino que o começo do tri foi bastante difícil, mas queria entender. Primeiro, quantas lojas que a gente está vendo abertas já, né? Como é que vocês estão vendo a performance? Então, eu imagino que tem uma decisão aqui de a loja voltar, ter despesa de salário de aluguel versus o quanto ela vai vender. Então, se vocês pudessem dar uma visibilidade de como é que está a performance dessas lojas do ponto de vista de venda. E como é que está a performance de sell-in, né? Eu imagino que você começa a ter algumas lojas abrindo, então, queria entender o que vocês estão vendo de sell-in para o segundo tri. E minha segunda pergunta é quanto ao fechamento da PUC, né, de continuação da PUC. Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe de como é que vai ser o cronograma disso aqui, se a gente deveria ver conversão de loja para alguma outra bandeira, e coisas do tipo. E a terceira pergunta é quanto ao nível de estoque da cadeia, né? Vocês deram algum detalhe disso no release, mas se a gente pudesse entender o que vocês estão esperando, enfim, se a gente deve ter promoção para frente. Se vocês imaginam, como é que vocês imaginam que está o estoque das lojas? Obrigada.
Bom, Olivia, em relação à produtividade das lojas que estão abertas durante esse período de abril e maio, o que a gente tem visto, no geral, algo em torno de 60, 70% da base histórica, né? E esse número subindo gradativamente semana a semana, ou seja, em ascensão. Obviamente, agendas como a da última semana, onde a gente teve uma estação climática mais pronunciada, ajudam a acelerar. Então, a gente tem visto que, do ponto de vista da compra de utilidade e essencialidade, o consumidor tem tido boa resposta. O que, obviamente, retraiu foi a venda de moda, de não essenciais, ou seja, mais aquela venda por impulso. Mas nos essenciais, nas categorias-chave, a gente tem visto boa resposta. Destacadamente, lojas de rua e no interior têm tido uma performance bem melhor do que a média, né? Então, a média ali ela tem dois grupos bastante outliers, né? Os shoppings na parte de baixo, principalmente em grandes centros, e as lojas de rua no interior num destaque maior, quase próximas do zero, e tendo inclusive alguns dias de same store positivo. A gente tem tido bastante cuidado na reabertura. Para entender qual o melhor modelo de operar, eu comentei até na apresentação sobre boas práticas de higienização saúde, como potencializar a venda média, uma vez que o fluxo não é o principal gerador de receita, até pelas restrições que a gente tem de provador e de circulação dentro da loja. Mas também vale destacar que a gente está muito atento ao modelo financeiro, ao DRE, né, garantindo uma boa adequação nos custos de pessoal. A gente tem prosperado nas negociações com os shoppings, principalmente com os maiores grupos, estabelecendo uma régua nova de aluguel com uma redução, né? Os principais grupos têm se esforçado em redução de custos de condomínio e fundo também. Então, a gente começa a ter, não para todas as lojas, mas para a sua maioria, uma possibilidade maior de, no momento seguinte, na medida em que a produtividade cresce e a gente tem a base de despesas bem equacionada, né, e refletindo esse potencial, essa cara nova da receita, a gente começa a ter a maior parte das lojas conseguindo operar de maneira próspera. Em relação ao tema da PUC, a gente decidiu pela descontinuidade, mesmo no último ano tendo exercitado um repensar PUC, uma nova estratégia de 360. entendendo que o mercado infantil é hoje um dos menores mercados em potencial e que ele sofreria, talvez pelo que a gente capturou de pesquisas, até por mudanças de comportamento das mães tentando usar, até porque a criança perde roupa muito rápido, então tentando criar novas formas, aluguel, reuso, enfim, segurando um pouco esse consumo. Sendo um mercado pequeno, com esses impactos de novas tendências de comportamento, e a gente já tendo, dispondo de uma marca com uma proposta de valor mais, na minha visão, mais assertiva para o momento, né, e para a retomada, a gente fez uma série de modelagens financeiras, onde a PUC, num cenário de fechamento das pouco menos de 20 lojas franqueadas e uma retração forte num canal multimarca que hoje tem excesso de oferta de marcas e um potencial de mercado reduzido, a gente viu que era possível capturar essa receita menor da PUC em formato de crescimento na Ering Kids e com uma eficiência operacional e uma geração das linhas de baixo, principalmente de margem EBITDA, bem melhor. Então, a gente fez esse movimento entendendo que fazia todo sentido sob a ótica financeira e também a melhor maneira de atingir, de atacar esse mercado infantil. A gente deve ter, por parte da Ering Kids, uma apropriação legítima de algumas das histórias e das agendas da PUC, inclusive de linhas de produto mais específicas, onde a PUC tinha uma penetração mais forte, complementando o portfólio da Ering Kids. Além disso, a gente tem no multimarca uma intersecção de base de clientes bastante grande, 74% dos clientes da PUC já eram clientes da Ering Kids, o que também facilita bastante a ativação, né, e essa passagem de bastão de uma marca para outra. Em relação a pouco menos de 20 lojas que a gente tinha abertas, a gente são três lojas próprias que a gente deve testar novos formatos de marcas e negócios que a gente pretende se desafiar aqui a entregar dentro dessa proposta de valor do conforto e desses novos comportamentos e tendências que surgem. E no que tange às franquias, a gente já tem cinco conversões definidas para formatos leves como Ering Kids e Basic Shop, dentre shoppings que não tinham esses formatos, e uma outra parte dessa rede provavelmente será encerrado, né, fechado o ponto de venda. A gente está tratando isso com a máxima transparência com a nossa rede, tentando encontrar para esses parceiros de negócio novas alternativas, inclusive eventualmente subsidiadas em parte pela companhia, e por enquanto tem sido uma agenda bastante tranquila e super racional. Última pergunta sobre estoques da cadeia como um todo. A gente já vinha num exercício no primeiro trimestre, até mostramos aí um pouco da redução dos níveis de estoque na rede em relação ao mau desempenho do quarto trimestre, e a suspensão da carteira e a não realocação inicial de inverno em março criam um cenário de estoque mais equilibrado na rede. O que a gente tem feito com as lojas que tem aberto somente o exercício de reposição semanal automática em cima de best-sellers e produtos essenciais. Então, nesse momento, imagine reabastecimento de básicos, de moletons, de alguns produtos-chave de inverno, nada além disso, né? A gente tem mantido um mix mais essencial. E naquilo que era um estoque de moda de outono, né, na rede, até então, a gente promoveu alguns cortes bastante alinhados com os cortes que a gente observa em concorrentes no mercado. Olhando para o estoque da porta para dentro, a gente tem um estoque em relação a coleções anteriores, né, ou seja, anteriores ao outono e inverno, que é o ciclo de produto atual, é 78% menor que o ano passado, ou seja, tira bastante a pressão de um nível de markdown mais alto nessas coleções mais antigas. Em relação ao outono e inverno, claramente alguma pressão de estoque vai existir, mas é importante frisar que uma boa parte dos produtos que ainda estavam em elaboração para compor estoques do trimestre, quando a nossa produção foi paralisada lá em meados de março, início de abril, eles já foram redirecionados para projetos mais perenes ou produtos já de verão, ou seja, perenizando e aumentando o ciclo de vida do produto, né, ou seja, tirando a obsolescência. Então, a gente entende, óbvio, nesse momento é preciso acompanhar e compreender melhor essa curva de retomada, a reabertura dos principais centros e como é que vai se reestabelecer o fluxo de reabastecimento de produto para as lojas, mas eu entendo que todas as medidas necessárias foram tomadas e a nossa situação geral de estoques de outono e inverno preocupa, como deveria preocupar qualquer empresa, dada a incerteza do cenário, mas está bastante controlada e boa parte desses produtos que estavam em elaboração, como eu falei, foram perenizados, o que tira bastante a pressão no curto prazo. A gente, sim, construiu um plano de liquidação, né, com uma cadência de markdown, mas quando a gente olha para os primeiros cenários de simulação, estamos falando de uma cadência de markdown bastante razoável, equilibrada, ponderada.
Perfeito, Thiago, ficou bem claro. Obrigada.
A próxima pergunta é de Tobias Stingelin, do Citibank.
Boa tarde, Fábio, Thiago, Rafael, espero que estejam bem. Queria fazer uma pergunta, aproveitando um pouco um gancho. No release vocês estavam falando com potencial, vocês potencialmente estariam olhando algumas lojas. O Thiago já falou agora que eventualmente assumir algumas lojas é mais exceção do que a regra. Mas você podia dar uma ideia de mais ou menos quantas lojas a gente está falando que eventualmente a empresa teria interesse em assumir? Essa é a primeira. A segunda pergunta, vocês já fizeram um aumento da provisão para inadimplência no primeiro tri. Eu queria saber se isso agora, vocês acham que esse nível está correto, dado que vocês estão vendo agora, vocês resolveram já ser um pouco mais conservadores e a inadimplência está evoluindo em linha com o que vocês imaginavam. E aí uma pergunta que eu queria ter também é o seguinte, com relação à redução das despesas anunciadas, quer dizer, vocês conseguiram até reagir relativamente rapidamente, mas tem uma série dessas medidas que a gente vai ver agora ao longo do segundo trimestre com mais intensidade e provavelmente são medidas mais duradouras. Vocês poderiam dar uma ideia mais ou menos como é que é essa parte de despesa? Obrigado.
Oi, Tobias, Rafael falando.
Boa tarde.
Boa tarde. Então, assim, falando aqui, mudando um pouco a ordem, falando um pouco do potencial de despesas, né? Aproximadamente, assim, 20% das despesas nossas, elas são variáveis de vendas, né? Então, naturalmente, elas são reduzidas à medida que a venda desacelera no segundo trimestre, né? A gente tem colocado uma agenda aí bastante severa, do ponto de vista de redução e contingenciamento de despesas, né, em todas as áreas da companhia, como a gente já falou aqui. Então, quando a gente tira essas variáveis de vendas, né, o pacote mexível que a gente tem dentro da companhia, esses 80%, pouco mais de 40% está relacionado a pessoas, né, na qual a gente se apropriamos aí da MP936, além de termos executado a redução de salários para os níveis de conselho e administradores da companhia, né, para os meses de abril e maio. Isso acabou resultando numa economia aí próxima de 50%, né, do custo de folha, né? Adicionalmente, assim, a gente deve ter alguns ajustes na estrutura, né, para otimização de custos, funções, wage planning nas lojas, no CD, além do congelamento de qualquer contratação futura. Outro pacote, assim, bem bastante importante, relevante dentro da nossa estrutura de custos, né, são as despesas de CTO, né, de aluguel, condomínio e fundo de promoção das lojas, e as despesas de marketing, que são discricionárias, né? Então, com relação à primeira parte, né, dos aluguéis, a gente tem renegociado aí com as principais cadeias de shopping, e aí de fato é praticamente loja a loja, né, caso a caso, né, e para as negociações que a gente tem concluído, a gente tem conseguido aí reduções na ordem de 70% 75% no aluguel, condomínio e no fundo de promoção aí em níveis diferenciados. No que tange ao marketing, a gente tem otimizado nossos investimentos aí e direcionado nossos investimentos para o canal digital, né? Além de uma série de redução aí de eventos de showroom físico, etc., que acaba promovendo uma economia também representativa para a companhia.
né, as demais despesas da companhia, elas são fortemente, estão sendo fortemente repriorizadas, né, no qual a gente busca compensar aí o máximo que a gente consegue o impacto da quebra no faturamento. Com relação se eu entendi bem a segunda pergunta, é com relação ao índice de perda, né, da PDD. A gente isso. tem... É isso, né? Tá, porque,
como isso, eu, isso. Então, obrigado.
A gente tem, obviamente, monitorado super de perto, né, o nosso índice de recebimentos e coletas. A gente colocou de pé um plano de refinanciamento bastante interessante, né, no qual a gente ativava à medida que a adimplência era executada, né, isso para as franquias e multimarcas. Além disso, a gente tem buscado canais alternativos de cobrança, a gente tem colocado nossos representantes comerciais também atuando na cobrança, até em algumas campanhas fortes, e a gente tem conseguido trazer bons resultados. Tá? Então, grande parte do fluxo de caixa da rede a gente tem conseguido equalizar, né? Consequentemente, a gente estamos bem alinhados com o que a gente busca nas nossas cobranças. De qualquer forma, assim, para quantificar um pouco, o nosso índice de atrasos assim, da companhia, né, frente ao nosso contas a receber, é na ordem de 15%. Né? Esse índice, nos meses aí de atuais, tá, ele subiu um pouco, ele subiu para mais ou menos 20%, né, para os títulos de maio, mas a gente segue nessas negociações pontuais, caso a caso. Então, um eventual envelhecimento aí da carteira, né, pode exigir um maior nível de provisionamento, mas até o momento a gente sente alguma pressão, mas nada que não esteja dentro do normal esperado para esse momento.
Perfeito. Obrigado. E a última, se vocês terem interesse em assumir.
Alô? Alô?
Nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander.
Bom dia, pessoal. Vocês comentaram aqui de várias agendas de transformação, né, em termos de produto, marca também, mas essa experiência que vocês estão passando na pandemia com a rede de franquia está levando algum tipo de revisão também do modelo, seja para implementar essas mudanças grandes que estão acontecendo no e-commerce, mas também alguma mudança em vista sobre a forma como a empresa lida na relação entre sell-in, sell-out do franqueado, talvez buscando uma maneira aí de participar mais do sell-out, reduzindo o nível de investimento de estoque por parte do franqueado, enfim, alguma coisa nessa direção que você tem trabalhado, discutido com a rede?
Thiago falando, antes de entrar na pergunta do Rubens, como teve uma interrupção na conexão, eu vou responder a uma das três perguntas do Tobias que ficaram sem resposta, que é em relação a com eventual aquisição de lojas de franquia. A gente entende que esse número não deve ultrapassar algo em torno de 5% e 10% da frota. Obviamente, ele está adstrito a regiões de maior potencial, a gente enxerga sinergia geográfica e de operação. A gente vem evoluindo nesses movimentos até para que a gente possa já estar estabelecido na retomada. Mas acho que, de outro lado, eu gostaria de destacar, sim, que a gente continua proativo e muito atento às oportunidades que o mercado vai reservar para ampliação de superfície à vista do piloto que a gente fez bastante bem sucedido no Shopping São Caetano em São Paulo, da Mega Loja. Então, acho que essa é uma agenda que vale mencionar. A gente já tem resgatado conversas, entende que novas oportunidades vão surgir e o conceito de Mega Loja, do One Stop Shop, que se provou bastante exitoso, volta a ser uma agenda importante que significa aumento de produtividade e crescimento de top line dentro da base atual de lojas próprias. Abordando então o tema do Rubem em relação ao modelo de franquia e também a agenda de abastecimento desse canal, voltando um pouco em alguns dos pontos que eu coloquei na minha apresentação, em relação ao que eu chamei de uma agenda de ressignificação desse papel do intermediário, a gente reforça, assim, que esse empreendedor com dor de dono, senso de urgência, ele é fundamental, foi fundamental até aqui para o crescimento do nosso negócio e continua, né? E para isso a gente tem mantido uma comunicação frequente, transparente, a gente tem dividido muitas decisões e orientado tanto na agenda de contingência como nessa agenda de retomada dos negócios, mas sim, a gente enxerga esse processo de ressignificação se intensificando, sendo acelerado, o que pode levar, assim, dentro de microsegmentos dentro da franquia, a atuações diferentes por grupos de franquia que têm características diferentes. Então, olhando para grandes grupos regionais com uma atuação mais multicanal, onde eles possam significar não só operadores de loja, mas potencializadores da estratégia de omnicanalidade e até nos apoiarem regionalmente na posição de marca em canais de atacado, o que pareceria uma agenda muito diferente. A gente entende que, pela capacidade de gestão, pela saúde financeira e pelo modelo mental, inclusive, esses parceiros grandes, maiores, podem ter esse papel multifuncional e, com isso, gerar maior produtividade de receita para a companhia e para eles também. Do outro lado, dentro dos grupos menores e que, ainda que sejam grandes figuras de barriga no balcão, e isso são só elogios a essa característica, a gente entende que a gente pode apoiá-los mais na capacidade de gestão e principalmente no modelo de alocação e compra de produtos. Há um ano a gente já vem sendo bastante diretivo, né, para a rede toda, melhorando bastante a assertividade na alocação de produto, a gestão de indicadores e os mecanismos de reposição, de reabastecimento. Isso deve se intensificar com os pequenos, né? Acho que o objetivo maior é preservar capital de giro, é melhorar a liquidez e mitigar o risco de estoque desses clientes ou desses parceiros. Então, a gente sim passa a pilotar modelos onde existe a transferência de titularidade do estoque, mas que a gente garante com mais frequência e menos profundidade e com mais ferramentas e dados uma gestão 100% por parte da companhia no planejamento de compra e alocação desse cliente, reiterando, reduzindo os riscos inerentes de estoque, necessidade de capital de giro e melhorando, inclusive, o ROI e o resultado dessas operações e focando esses franqueados menores, grupos menores, naquilo que eles desempenham muito bem, que é a gestão do ponto de venda e a barriga no balcão que eu me referi anteriormente.
Bem legal, Thiago. Esse ponto dos pequenos é algo para esse ano ou é algo para que é um pouco mais para frente só? Em termos de timing, pode dar uma ideia?
Como piloto, todos esses formatos e hipóteses vão ser testados ainda esse ano. A gente entende que, inclusive, existe um contexto que justifica a aceleração desses pilotos, que é uma retomada lenta, gradativa, onde é importante proteger essa rede e esses diferentes stakeholders. Então, a gente já, para alto verão, para retomada pós-inverno, né, até eu falei um pouco como é que seria o formato de go-to-market, mais fracionado, com entregas mais divididas, a gente já começa a adotar alguns desses formatos em caráter de piloto, visando proteger ao máximo o negócio no curto prazo e garantindo a sustentação da rede.
Boa, bem legal, tá claro, obrigado.
A próxima pergunta vem de Andrew Rubin, do Morgan Stanley.
Oi, obrigado por responder a minha pergunta e por um call muito útil. Eu estou curioso em relação e-commerce. Qual canal foi o que teve maior impacto? Vocês falaram do marketplace, o próprio site, o Dark Kitchen. Qual seria o canal com maior crescimento, com maior impacto nas vendas? Muito obrigado pela pela atenção.
Acho que todas as iniciativas que foram citadas têm alguma materialidade, mas eu destaco principalmente o crescimento de base de clientes, né? 60% de novos clientes. Eu comentei anteriormente o quanto que um cliente Omni ele tem frequência de compra e gasto médio maiores do que o cliente monocanal, vamos chamar assim. Então, acho que esse é o grande alavancador. Combinado também, dentro do próprio site, com um melhor nos indicadores de performance, né? Então, é uma conversão maior, uma disponibilidade maior nos itens. Isso, eu diria que tem mais, predominantemente base nova de clientes, esses clientes se tornando homem, e melhoria nos indicadores do site principal. A agenda de marketplace, a gente tem um potencial enorme, que ainda não foi capturado. É uma agenda que vai ser muito acelerada nas próximas semanas, mas ela ainda é pouquíssimo material dentro da nossa composição de receita do e-commerce. Então, aí guarda-se também uma grande oportunidade futura. Mas, por hora, eu diria que novos clientes e melhoria nas agendas do próprio e-commerce é o que de fato, elevaram tão fortemente o patamar do nosso e-commerce.
Ok, muito obrigado, muito útil a resposta.
A próxima pergunta vem de Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
Olá, bom dia, já boa tarde ao time todo. Eu tenho mais duas perguntas, desculpa, voltando mais uma vez sobre o WebCommerce. Se vocês puderem comentar um pouco sobre como vocês estão gerenciando o processo do WebCommerce com os franqueados neste momento. Estou falando especificamente do modelo de incentivos, comissões, e se vocês estão já confortáveis com o modelo atual, ou se vai ter talvez mais algumas mudanças a serem implementadas. E aí a segunda pergunta é sobre os processos. Acho que, Thiago, você comentou um pouco sobre trabalhos ainda a serem feitos sobre no back-end, né, da integração ou no omnichannel, e você comentou um pouco sobre logística, mas eu queria talvez saber um pouco mais sobre nível de integração, não só no nível de logística, mas também dos estoques, que o quanto que vocês já acham que vocês têm uma boa visibilidade de todos os estoques, tanto na rede quanto nas lojas próprias, para executar cada dia melhor o ship from store e todas as iniciativas de omnicanalidade. Muito obrigada e boa sorte. Obrigada.
Irma, Thiago respondendo. Agenda de omnicanalidade, ela tem sido absolutamente exitosa e o engajamento dos franqueados tem sido crescente, não só durante a pandemia, mas já nos últimos 12 meses. A gente, nos últimos 12 meses, integrou 100% na nossa rede, em todas as modalidades de omnicanalidade, então a Arara Infinita, o Ship from Store e o Pickup. No início, a Arara Infinita, né, o showrooming era a principal modalidade, o que não me parece um cenário normal, e a pouco a pouco as outras modalidades foram ganhando bastante performance e uma participação maior. Hoje, o estoque já está integrado, a gente tem a visão integrada de todo o nosso estoque, tanto no CD como nas lojas e lojas de franquia, e hoje até já com 350 PDVs de VQs, né, de multimarcas qualificados que vão entrar na próxima onda dentro da omnicanalidade. Então essa não é uma dor, não é um tema, né, uma vez que essa integração já ocorre há bastante tempo e por isso a gente consegue viabilizar todas essas modalidades combinadas. Existe hoje, com bastante clareza, uma proposta de valor e regras de negócio estabelecidas para cada uma das modalidades. Então, o franqueado recebe uma fatia, né, um,
um share dessa receita em cada uma delas. A gente, inclusive, incluiu esses novos canais de formato que eu mencionei, né? A própria venda voucher, que é basicamente uma ativação via WhatsApp do franqueado no seu Family and Friends, que ele recebe uma comissão também. Hoje a gente está pagando uma comissão incentivada, né? A gente pagou mais de R$400 em comissões nessa modalidade. Mas dentro das três modalidades típicas de omnicanalidade, a gente tem regras de negócio, percentuais diferentes de revenue share, mas em todos eles garantindo o P&L do franqueado, ou seja, o esforço está retornando um bom ROI dentro das modalidades. A gente evoluiu recentemente na agenda dos hubs de distribuição para aumentar a nossa participação de entrega expressa. Então, além das lojas próprias nos principais centros, onde a gente tem uma maior penetração do e-commerce e da entrega expressa, os principais centros operados por franqueados, as grandes cidades, também já foram habilitados. A gente tem quase metade, 200 e poucas lojas nos grandes centros, franquias e lojas próprias, tracionando mais fortemente o Ship From Store e agindo como, de fato, um legítimo hub de distribuição. E, obviamente, todas as outras lojas operando em menor participação essa modalidade, mas também todas as outras modalidades de omnicommerce. Então, eu entendo que a gente caminha a passos largos para o homem de verdade, né? Que eu sempre falo que não depende só de uma integração sistêmica, depende de uma cadeia logística, depende do engajamento de uma rede. Quando eu toco no ponto da digitalização do balcão para trás, aí eu me refiro mais a resolver temas de ciclo de pedido, digitalização do processo de venda de produto para redução de time to market, melhor acompanhamento de alguns KPIs da cadeia do supply chain. Aí eu estou falando de agendas até mais estruturais, principalmente do balcão para trás, que eu tenho certeza que o nosso CFO nós vamos estar alinhados para priorizar isso como investimento, né, de travar essa parte do CAPEX para que a gente possa acelerar essa digitalização do balcão para trás. Mas entendo que, do ponto de vista da omnicanalidade, a gente está bastante avançado e contemplando todas as modalidades, com um engajamento forte e crescente da nossa rede, ele sendo remunerado de acordo. E acho que essa notícia da habilitação de um maior número de centros de distribuição regionais é bastante interessante. A gente entende que a entrega same-day delivery, né, no mesmo dia, ela é um valor, um atributo importante que os consumidores cada vez mais têm reverenciado.
Legal, muito obrigada, Thiago. Se eu puder, talvez fazer mais um follow-up. RFID, para vocês, estaria sentido em algum momento, dado que talvez poderia ainda aumentar ainda mais a assertividade no gerenciamento do estoque entre as redes, ou ter uma visibilidade de real-time dos estoques? Obrigada.
O projeto de RFID, ele estava no roadmap de investimentos desse ano. A gente tinha previsto para o primeiro semestre um piloto num grupo num grupo menor de lojas. Ele foi suspenso, adiado até pelas restrições de circulação, mas a gente deve retomá-lo a partir do segundo semestre em uma determinada frota de lojas para que a gente possa pilotar, endereçar. Existem adaptações importantes no nosso modelo de operação, na nossa reserva de estoque, enfim, que a gente está endereçando. Eu entendo que é uma agenda para ser pilotada em 2020 e implantada, né, entendendo, obviamente, custos e o retorno desse investimento, né, construindo business case. Me parece uma agenda cada vez mais inevitável e necessária para as companhias para melhorar o controle de estoque e outras agendas. A gente deve ter implantação a partir de 2021, ou seja, 2020 ainda assim um ano de piloto, mas o piloto está assim no roadmap e será religado, restabelecido no segundo semestre desse ano.
Ótimo, muito obrigada.
Eu queria só, Rafael falando, só queria reforçar aqui que a gente tem diversos participantes acompanhando o nosso call através do web. E ao longo aqui dessa apresentação, a gente procurou passar de forma geral em todas as perguntas que a gente recebeu também através dos participantes web.
E que só reforçar que caso tenha ficado aí algum ponto em aberto, alguma questão, nosso time de relações com investidores está aí à disposição para atendê-los.
Encerramos, nesse momento, o conference call da CIA Hering. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.